Na aula de hoje, nós vamos fazer um balanço do debate teórico clássico, não é? Mobilizando dois textos de duas autoras que são realmente expoentes na área de relações internacionais no Brasil, a professora Maria Regina Soares de Lima e a professora Mônica Hess, ambas do Rio de Janeiro. No lugar de fazer uma exposição mais sistemática desses textos, o que eu vou propor é que a gente mobilize alguns dos questionamentos que as autoras trazem no questionário, e claro que durante o nosso encontro sincronizado, a gente decante, não é? Os principais elementos desse debate teórico, sobretudo no contexto pós-Guerra Fria, que é quando essas autoras estão escrevendo. Portanto, nos meus slides, há quatro ou cinco slides que se seguem a esse primeiro slide, eu vou passar em revista, não é, os principais elementos desse debate, mas eu vou principalmente focar no texto da leitura recomendada, não é, que eu imagino é o texto que talvez vocês não tenham tido tempo de olhar com muita calma. Esse é o texto da professora Emily Hafner Burton e dos seus coautores, Stephen Hager, David Lake e David Victor. Esse é um grupo que está fundamentalmente ancorado na Universidade da Califórnia, em San Diego, e que tem uma vasta produção na área de economia política internacional, não é? Mas na linha daquele debate não paradigmático que nós recuperamos lá no início do nosso curso. Aqui, na verdade, mais do que um texto metodológico propriamente dito, os autores estão propondo um resgate, não é, da chamada revolução comportamental na área de relações internacionais. Então, eu vou fazer uma breve exposição baseada no texto e, claro, durante nosso encontro sincronizado, a gente pode recuperar, não é, os elementos desse artigo e como eles conversam com esse debate teórico clássico, não é, da forma como ele está posto pelas professoras Maria Regina Soares de Lima e Mônica Hess. As duas autoras estão, portanto, retomando, não é, o lugar da teoria clássica de relações internacionais, diante dos eventos históricos, que levam ao fim da Guerra Fria e também daqueles eventos, que seguem imediatamente, não é, no pós a Guerra Fria. Essa reflexão, claro, está ancorada, não é, pelo debate clássico entre realistas e liberais e também neorrealistas e neoliberais ou liberais institucionais. Lembrando aqui que a gente focou nessa primeira parte do nosso curso no debate teórico clássico propriamente dito, né? Portanto, autores liberais e autores realistas. No curso de teorias avançadas, vocês vão ver mais alguns autores do debate clássico, não é, que se situam no âmbito dos movimentos neo-neo, né? Portanto, neoliberal, neorrealista e liberal institucionalista. O texto da professora Soares de Lima vai nos lembrar, não é, a incapacidade, na verdade, das teorias de relações internacionais de prever, não é, o fim da Guerra Fria. E mesmo no que diz respeito às interpretações, não é, no momento posterior a esses eventos históricos, elas não são consensuais, não é? E elas divergem no que diz respeito às filiações realistas e às filiações liberais. Claro que todo esse movimento de construção institucional que começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, não é, 1945, com ênfase para os acordos de Bretton Woods, para a Carta das Nações Unidas, para o processo de integração europeia, ele por si só é visto sob uma ótica distinta pelos autores liberais e pelos autores realistas, não é? Mas a despeito dessa dicotomia, há nenhum grupo de autores, nenhuma análise teórica foi capaz, não é, de prever aquilo que era um elemento marcante, né? E foi um elemento marcante desse pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria entre os Estados Unidos e União Soviética. A professora Soares Lima vai também resenhar para a gente o que são as características dessa ordem pós-1945, né, que eu elenquei aqui para vocês. Ela faz isso de uma maneira um pouco mais detalhada. Ela vai, inclusive, destacar para a gente o que são essas características da esfera da segurança internacional durante a Guerra Fria, né? A ideia de uma escalada nuclear, mas também de um processo de desarmamento nuclear que esteve pautado pela garantia de destruição mútua, né? Ou no inglês, the Mutually Assured Destruction, a doutrina MAD. E isso são circunstâncias que são relativamente novas, né? Fenômenos novos na política internacional. São fenômenos que a gente não conhecia antes do desenvolvimento da corrida nuclear e do próprio surgimento, não é, da ogiva nuclear. Então, essas características, claro, influenciam o debate acadêmico, não é? Mas também levam ao que a autora chama de teses equivocadas sobre a política internacional. E os anos, não é, pós a Guerra Fria, os anos certamente pós as características dessa ordem, a partir de 1945, são anos que vão oferecer um espaço para a gente compreender melhor aonde essas teses se equivocaram, não é? Aonde elas falham na explicação da política internacional. A professora Mônica Hess vai também resenhar para a gente, não é, o que é esse sistema político internacional na década de 90, portanto, principalmente no pós-Guerra Fria, e vai ressaltar a centralidade da cultura e da identidade na política internacional, não é? Aqui é um espaço onde a teoria construtivista se sente mais confortável, não é, nessa tarefa de explicar, mas também as chamadas teorias normativas, e aonde é a gente vê o desenvolvimento, não é, a multiplicação das chamadas teorias normativas, que agora vão falar sobre o dever ser na arena da política internacional, comunicando conteúdos muito específicos, tanto no que diz respeito à cultura e o papel da cultura, diversidade cultural, relativismo cultural, mas também o papel da identidade. Agora, como falei para vocês, eu queria mergulhar um pouco mais de perto nesse texto da Emily Raffner-Bartoni, coautores, não é? Que é um texto que está tendo uma repercussão muito importante no debate teórico em relações internacionais. Os autores aqui recuperam, não é, a chamada revolução comportamental que acontece no âmbito das ciências sociais como um todo na década de 50 e na década de 60, não é? Fala-se da primeira revolução comportamental a partir da produção de autores como Robert Dow, David Easton. E o que era isso? Era um convite a teorizar, né, acerca do papel do indivíduo enquanto tomador de decisão, tanto na esfera da economia quanto na esfera da ciência política e, quiçá, em outras esferas das ciências sociais, né, com ênfase para a psicologia, para a sociologia e para a própria história, tá? Então, os autores recuperam essa preocupação com o indivíduo e vão resenhar para a gente o que eles chamam da segunda revolução comportamental. Essa sim, agora, que oferece subsídios muito importantes, não é, para a psicologia e o próprio papel da psicologia enquanto ciência social no âmbito dos estudos de ciência política e, por consequência, os estudos de política internacional. Aqui, a produção mais importante, né, são os trabalhos do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, que inclusive ganham o Prêmio Nobel de Economia em algum momento pela sua longa produção, não é, explorando o papel do indivíduo no processo, nos processos de tomada de decisão. Então, desnecessário dizer que a repercussão dessa produção para a ciência política, não é, é muito importante. É aqui que surge a economia comportamental, não é, enquanto uma área de estudos dentro da economia, que busca entender, vejam, o papel da pesquisa empírica, não é, acerca da centralidade de preferências, de crenças, de processos decisórios, para analisar a influência, não é, desses fatores sobre as escolhas dos indivíduos e também os modelos de escolha desses indivíduos, né? Inclusive modelos derivados da teoria dos jogos. Os autores, portanto, retomam toda aquela produção da chamada segunda revolução comportamental, não é? E essa centralidade da própria economia comportamental no âmbito da ciência política e no âmbito do estudo de relações internacionais. Eles não deixam de reconhecer a explosão recente, né, das chamadas metodologias experimentais, que vem a ser o uso de experimentos, não é? Tanto experimentos de campo quanto experimentos de laboratório, na produção de inferência científica para responder perguntas ligadas à política internacional, não é? Esse é um fenômeno recente. Tradicionalmente, a metodologia experimental, ela foi utilizada, continua sendo utilizada nas ciências duras, não é? Nas ciências exatas, em particular. A produção do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, lá atrás, né, na década de 60, na década de 70, se apropria de alguns elementos da metodologia experimental para formular hipóteses, não é, e produzir conhecimento no âmbito da psicologia, inicialmente, e posteriormente transfere esse conhecimento para o âmbito da economia, né? É isso que vem a ser chamado a economia comportamental. Afinal de contas, os atores no espaço econômico são indivíduos, são tomadores de decisão, respondendo a incentivos, respondendo a condicionantes dadas, não é, pelo mercado, mas também influenciados por crenças, não é? Influenciados por interesses, e abraçando processos de tomada de decisão mais ou menos racionais, tá? Então, é nesse âmbito que os autores do texto, que a gente tem recomendado para a aula de hoje, falam de um consenso crescente em torno de um modelo cognitivo dual, não é? Portanto, um modelo onde os indivíduos, enquanto atores cognitivos, tomam decisões. Então, existem algumas escolhas que são intuitivas e imediatas, e elas são rotuladas, né, pelo Daniel Kahneman e o Amos Tversky, o sistema 1, o primeiro sistema de escolhas. E existe um outro conjunto de escolhas que são mais lentas, deliberativas e, portanto, mais racionais, não é? E eles rotulam esse segundo conjunto de escolhas do sistema 2. Por que que é importante a gente entender essa dualidade? Porque no sistema 1, vejam, o resultado dessas escolhas não é necessariamente racional, Não é? Ele é muito mais vulnerável à influência de crenças, à influência de modelos de tomada de decisão pré-existentes, e vários outros elementos, claro, que os dois autores analisam em profundidade, né, na sua vasta produção. Então, o que a Emily Raffenbach e os seus coautores estão chamando a atenção é que na política internacional a gente também tem dois sistemas de escolha, não é? Em outras palavras, existe também espaço para processos intuitivos e mais imediatos que estão sujeitos a um grau de irracionalidade maior, não é? Portanto, se prestam menos à previsibilidade e às vezes desviam da expectativa de paradigmas teóricos e mesmo de paradigmas racionais. Como resultado, vejam, os autores propõem a pesquisa que complementa e oferece alternativas aos modelos de escolha racional. Não é? Portanto, um lugar aqui para explorar algo que vai além das expectativas dos modelos de escolha racional, que maximizam utilidade, né? Que necessariamente pressupõem a transitividade das preferências dos atores, etc. Nesta edição especial, o objetivo é mapear estratégias para incorporar a revolução comportamental ao estudo de relações internacionais, não é? Ou seja, como pensar esses dois sistemas decisórios, identificados pelo Kahneman e pelo Tversky, e as consequências dessa dualidade, dessa dicotomia, para o estudo de relações internacionais. Os autores resenham, portanto, as origens, não é, dessa revolução comportamental, que vem a ser a teoria da utilidade esperada e os modelos de escolha racional. Lembrando que na teoria da utilidade esperada, o ator, não é, unitário, o indivíduo, seja ele um indivíduo propriamente dito ou uma firma no mercado, está sempre buscando a maximização de preferências individuais, ou do lucro. E os modelos da escolha racional vão simplesmente desenhar, não é, as estratégias disponíveis para esses atores e modelar o caminho mais eficiente para maximizar, não é, essa utilidade esperada. Contemporaneamente, esse crescente papel, não é, de cultura e identidade promove um diálogo mais denso com a corrente construtivista em relações internacionais, no sentido de que tanto identidade quanto interesses não são dados, não é, e não são imutáveis. Pelo contrário, estão sujeitos a um processo de transformação e a própria interação desses atores na política internacional, né, na sociedade internacional, age para promover, não é, essa convergência maior entre interesses e identidade. Então, alguns exemplos que os autores trazem nessa edição especial, né, no artigo introdutório que a gente está lendo para a aula de hoje, como leitura recomendada, são atores que estão mais propensos a aceitar riscos, não é? E nesse sentido, tem um comportamento diferente do que talvez os modelos de escolha racional esperem, não é? Da mesma forma, atores que estão mais propensos a cooperar, quando a gente fala do dilema da cooperação, do dilema do prisioneiro, como explicar o comportamento de atores que têm uma preferência pela cooperação, né? E que, portanto, estão mais propensos a se engajarem em ações cooperativas? Então, esses são contextos onde a teoria da utilidade esperada e os próprios modelos de escolha racional não nos ajudam, não é, analiticamente. E é aqui que os autores remetem ao processo da revolução comportamental, não é? E também a um diálogo mais direto com o construtivismo. Eles propõem dois paradoxos em termos de exemplos, não é? Para demonstrar a necessidade, não é, desse diálogo e também dessa aproximação com os achados ali da revolução comportamental. Primeiro paradoxo: como explicar o comportamento agressivo de atores menos poderosos na sociedade internacional? Não é? Segundo paradoxo: como explicar o compliance com regimes internacionais na ausência de mecanismos críveis de sanção, não é? Em outras palavras, por que que os estados cumprem os acordos internacionais quando não existe sanção, não existe mecanismo de sanção eficiente? E o descumprimento, não é, seria provavelmente até desconhecido por parte dos outros atores na sociedade internacional, né? Não haveria consequências concretas para essa violação dos acordos assumidos. Então, aqui eles mostram dois paradoxos que escapam, não é, à explicação tanto dos modelos de escolha racional quanto dos modelos baseados na teoria da utilidade esperada. E a ideia é que os princípios, né, da revolução comportamental, em conjunto com o paradigma construtivista, ofereceriam uma explicação mais adequada e mais abrangente. Os autores concluem, então, com alguns diagnósticos, não é? E agora diagnósticos centrados em uma análise mais focada na política internacional. E, claro, também uma análise mais contemporânea, não é? De início, os desafios para o modelo da escolha racional, tendo em vista as falhas de percepção, não é, das circunstâncias que envolvem as questões de política internacional. Segundo, alguns efeitos que são objeto de análise dentro da revolução comportamental, mas que também se produzem na esfera da política internacional. E três, né, são aqui destacados pelos autores: os efeitos de enquadramento, os efeitos de ancoragem e os efeitos de cardápio, não é? A ideia de cardápio é a ideia de que os atores no processo decisório, eles tendem a olhar para um conjunto de opções que esteve disponível no passado, para problemas semelhantes, não é? E quando eles olham para este cardápio de opções, eles às vezes limitam, não é, as alternativas que estão disponíveis contemporaneamente, mas que não foram pensadas para aquele problema no passado, não é? Então, o efeito de cardápio é, na verdade, um efeito limitador, não é, do processo decisório desses atores, não é? Na medida em que ele reproduz o modelo de tomada de decisão que funcionou no passado, mas que pode não ser o melhor modelo decisório para os problemas contemporâneos, dado que esses problemas não necessariamente, não é, espelham os problemas do passado. Da mesma forma, os efeitos de ancoragem e enquadramento, não é, eles amarram a percepção desses atores do problema através de mecanismos distintos, não é? Mas o fenômeno é muito semelhante no sentido de que o tomador de decisão busca no passado a formas para um nível de compreensão maior, não é, das questões que ele está enfrentando contemporaneamente. E às vezes ele ancora, não é, esse problema em áreas e em estratégias que não necessariamente correspondem com as características do problema tal qual ele se coloca contemporaneamente, não é? Mais importante que esses efeitos variados é o papel da emoção, que os autores também analisam aqui nessa edição especial. Por quê? Porque os indivíduos invariavelmente são sujeitos a emoções, não é? E lembrando ali aqueles dois processos, aqueles dois sistemas de decisão que foram resenhados pelo Daniel Kahneman e pelo Amos Tversky, se vocês lembram, no sistema 1, existe um grande espaço para a emoção, não é? Porque os indivíduos estão tomando decisões quase que de forma imediata, eles estão reagindo, não é, a incentivos, eles estão reagindo e às vezes emocionalmente, não é, a circunstâncias externas. Então, este papel da emoção, principalmente no sistema 1, ele pode comprometer o princípio da transitividade, que é um princípio-chave do modelo da escolha racional, ou seja, a ideia de maximização de preferências, não é? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso, durante a nossa aula amanhã. Os autores, portanto, veem dois temas emergentes na arena de estudos de relações internacionais: o estudo da heterogeneidade de preferências, crenças e processos decisórios, não é? E, claro, as consequências dessa heterogeneidade para o estudo de relações internacionais, para a análise de política internacional. E segundo, há os processos de agregação de preferências, não é? Então, como esses processos são plurais inicialmente, eles, enfim, né, pode haver mais de uma forma de agregar preferências, e como eles são dinâmicos, não é? E portanto, eles propõem como tema, não é, para ser explorado não só pelos artigos que vão compor essa edição especial, mas por pesquisa futura na área de relações internacionais, né? Uma aproximação com esses dois temas emergentes. E aqui neste último slide, eu queria deixar para vocês o link para o vídeo da aula inaugural do Richard Thaler, que ganha o Prêmio Nobel de Economia em 2017, e que é um expoente, não é, da economia comportamental. Se houver tempo, a gente vai assistir na nossa aula sincronizada amanhã a um intervalo de 4 ou 5 minutos desse vídeo, né, que fala muito diretamente para os princípios, não é, dessa economia comportamental no que diz respeito à política internacional. Mas fica aqui a dica para quem puder assistir o vídeo como um todo, né, nesta semana ou num outro momento.